O Senado já definiu os nomes dos senadores que vão fazer parte da comissão que vai tratar da reforma política. O presidente será o senador Francisco Dornelles, do PP do Estado do Rio de Janeiro, e os trabalhos devem começar na semana que vem. Um dos integrantes é o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, com quem converso agora. Senador, muito bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com a Rádio Senado e com você.
É um prazer recebê-lo aqui no Conexão Senado também, senador. Senador, qual a sua opinião do senhor em relação a esses pontos mais importantes da reforma política, como, por exemplo, a questão do voto proporcional ou voto distrital, a questão do financiamento público, por que caminho o senhor acredita que essa comissão deva seguir?
Ok. Eu primeiro quero parabenizar o presidente da Casa, o presidente Sarney, pela constituição desta comissão. O momento histórico que nós vivemos está a exigir mudanças na política. E esta reforma política é este primeiro passo. Além da reforma política, nós precisamos, como consequência dela, promover uma reforma na política, na forma de se fazer política. E esta comissão, penso, tem também a este objetivo. A respeito do financiamento público, né, das campanhas, existe no mundo quase que três formas de financiamento: financiamento público, financiamento privado e o financiamento misto, né? Ou financiamento indireto. Aqui no Brasil, o financiamento é privado, mas nós temos uma parte que não podemos deixar de falar, que é público. Por quê? Nós temos os fundos partidários, né? Nós temos os tempos, né? Os programas eleitorais, os programas partidários, que representam recursos públicos. Eu penso que o financiamento público nas campanhas eleitorais seja o ideal. Por que o ideal? Isto vai democratizar o processo eleitoral. Hoje as campanhas são muito caras e eu passei por isso na última campanha. A minha campanha para o Senado foi uma das mais baratas do Brasil. Mas se você faz com que o financiamento seja público, você democratiza o processo eleitoral e permite, né, a maior igualdade dentro do processo eleitoral. Lembramos que a igualdade é uma consequência do princípio republicano. A eleição para os candidatos deve ser igual. Os candidatos devem concorrer, né, nas mesmas condições. E o financiamento público de campanha faz isso. Eu penso que o ideal seria nós começarmos, e vou levar isso à comissão como sugestão para outros senadores, para que nós possamos debater, deva começar como uma transição. Quem sabe, é uma sugestão, quem sabe na eleição para presidente da República de 2014, a eleição para presidente já deva a primeira eleição com financiamento público só para a eleição para a presidência. Depois, nós vamos caminhando nisso para outras eleições.
Esse seria o financiamento público exclusivo, né? Como o senhor
Exatamente.
Falou. Já há dinheiro público nas campanhas, o que não há é exclusividade. Essa seria a grande mudança, né?
Exatamente.
E a questão do sistema proporcional ou majoritário para as eleições, para os poderes legislativos, o que o senhor acredita ser o melhor caminho? A representação proporcional ou o sistema distrital, e aí misto ou puro?
Eu entendo que o melhor caminho seja nós acabarmos com o sistema proporcional nas eleições para deputado federal, estadual e vereador, criarmos o sistema distrital puro. Eu defendo o sistema distrital puro como existe nos Estados Unidos. Na Alemanha existe o sistema distrital, mas ele não é puro, né, como nós todos sabemos. O ideal seria o sistema distrital puro, né, que vamos dar um exemplo para o seu qualificado ouvinte da Rádio Senado possa se recordar. O estado de Mato Grosso, o estado que eu represento, Sim. nós temos aqui 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Nós dividiríamos o estado nas eleições para deputado federal em 8 distritos e nas eleições para deputados estaduais em 24 distritos. Cada partido, eu defendo, lançaria um nome, apenas um nome, em cada distrito, e aí o eleitor teria uma maior proximidade com aquele seu candidato. O eleitor poderia cobrar do candidato as suas propostas lançadas durante a campanha. Isto faz com que o representante do cidadão eleitor, que é o representado, possa a cumprir o seu dever constitucional, as suas atribuições constitucionais. E aqui também tem uma consequência no financiamento público. Se o voto for distrital, né, dessa forma, puro, com cada partido lançando um candidato dentro de cada distrito, isso faz com que as eleições sejam mais baratas. Lembremos de um estado continental como o Pará, de um estado continental como o próprio estado de Mato Grosso. Uhum. As eleições são muito caras, porque o candidato a deputado federal, estadual, tem que percorrer o estado todo. Né? Se você criar distritos, você vai fazer com que as eleições sejam mais baratas e tem repercussão no financiamento público das campanhas. É lógico que existem aqueles que defendem com total honestidade outros tipos de votos distrital, né? Porque alguns defendem a diferença entre o sistema distrital e o voto distrital. Alguns já até defendem que no Brasil o voto já é distrital, porque cada estado seria uma circunscrição eleitoral, já seria um distrito, né? Então nós teríamos que caminhar não só para o voto distrital, mas para o sistema distrital. É o que eu defendo e vou levar esta contribuição para esta comissão, com toda humildade aos colegas que estão ali. Nós temos grandes senadores, mas eu penso que estes temas estarão na pauta desta comissão.
Senador, é difícil a gente definir qual o número ideal de partidos, né? Isso é uma questão. O que parece consenso é que 20 partidos, 15 partidos no Congresso Nacional parece muito. Isso parece um consenso geral. Mas é difícil se ter um número ideal. O sistema distrital, o voto distrital, nesse caso, não tende a levarmos a um sistema bipartidário ou, no máximo, com 3 partidos, como o senhor citou os casos dos Estados Unidos, que é um sistema onde 2 partidos têm a maioria da representação, embora existam outros partidos concorrendo, e o caso inglês, que hoje já caminha para um sistema com 3 partidos e discutindo a validade do sistema distrital.
Sim, você tem razão. Existe uma crítica ao sistema distrital, uma delas é exatamente esse ponto que você bem levantou. Nós temos que entender que o partido é muito importante. Uhum. Não há democracia sem partidos fortes, não há democracia sem um sistema partidário que possa representar um programa para cada agremação partidária. Isso é fato. Uhum. O voto distrital, a tendência é diminuir o número de partidos. Agora, nós não podemos permitir, né, e isto é até impossível do ponto de vista ideológico que exista, uma quantidade de correntes ideológicas, né, como existe no Brasil. Você tem muitos partidos políticos hoje, com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, parecem 27 partidos, é isso?
É, praticamente 30 já agora, com o Partido Militar Brasileiro, acho que a gente chega a 30 agora.
Exato, partido no Brasil igual unha, né? Uhum. Todos os dias está crescendo o número de partidos. Isso não é bom para a democracia. Por que não é bom para a democracia? Sem fazer juízo de valor sobre este ou aquele partido, né, porque não é o caso aqui, você tem pequenos partidos, e nós temos que falar a verdade, serve de barriga de aluguel, serve para que possam ser feitos acordos que não são republicanos. Então, nesta reforma, nós temos que valorizar o partido, sim. Isso vem sendo discutido no Brasil desde a Constituição de 88, nas reformas eleitorais anteriores tentou-se, né, a cláusula de barreira, mas o voto distrital ele vai reduzir, sim, o número de partidos políticos, mas nós temos que encontrar um mecanismo para que tenhamos, né, a valorização do partido, mas não essa a quantidade de partidos que não representam ao arco, né, das correntes ideológicas. Eu defendo, né, que este número de partidos ele vai diminuir quando você acabar com as coligações e você estabelecer um número mínimo de votos nos estados, em todos os estados, em todas as circunscrições, que o partido deva possuir ou representação na Câmara dos Deputados. Isso, com certeza, o voto distrital é um instrumento para que possamos mudar essa realidade.
Agora, senador, a representação proporcional no Brasil, ela de fato nunca existiu, né? Porque a gente tem um sistema proporcional completamente único no mundo, que é um sistema com lista aberta, sem cláusula de barreira, enfim, os freios da representação proporcional não estão presentes no nosso sistema, não é?
Nós já tentamos a situação da cláusula de barreira, mas aquela DIN no Supremo Tribunal Federal, uhum, jogou uma pá de cal em cima disso, né? Eu vejo que o sistema proporcional nosso, ele não é o ideal para a democracia, mereça a mudança. Por que isso? mereça essa mudança, porque é a causa, né? É a causa de vários transtornos que nós temos notadamente na Câmara dos Deputados. Você tem os partidos políticos buscando os chamados puxadores de voto e você tem deputados eleitos com 300, 400 votos. Isto faz com que eles não tenham nenhuma legitimidade popular. E na democracia nós temos que defender a chamada legitimidade popular. O cidadão eleitor tem o direito constitucional, né, de escolher, mas os representantes, eles devem ter esta legitimidade, o voto proporcional. Em razão dessas duas falhas que o senhor fez referência, atrás esta falta de legitimidade daqueles que são eleitos. Eu penso também, se você me permite,
sim, claro,
que na reforma a política, né, nós tenhamos que discutir também nós acabarmos com os suplentes dos senadores.
Pois é, eu ia entrar nesse assunto agora, falando justamente do Senado, desculpe interrompê-lo, mas já para englobar outro assunto também dentro da mesma questão. O Senado é muito criticado pelo tamanho dos mandatos, de 8 anos. Aí fala-se em reduzir para 4 ou para 6 anos. Qual a opinião do senhor em relação a isso, também além da questão do suplente, claro, que o senhor já estava falando?
O Senado da República tem uma função que é diferente da Câmara. Como nós todos sabemos, ele representa a federação.
Exato.
Eu defendo que o mandato dos senadores deva ser maior que o mandato dos deputados federais. Isso para que sempre nós tenhamos senadores, né, senadores com mandato, exercendo mandato e representando o Pacto Federativo. Veja que os senadores na Constituição Americana, eles surgem, né, em 1787 como representantes daquelas ex-colônias inglesas e 3 estados independentes. Isso depois da independência americana, com a vontade, com a razão de defender o Pacto Federativo. Para que nós tenhamos sempre senadores exercendo mandato, é interessante que o mandato seja maior. Agora, se 6 ou 8 anos, eu penso que isto a sociedade brasileira vai ter que decidir, né? E nós temos uma reflexão a fazer durante, né, os trabalhos desta comissão. Outro ponto, mas os suplentes, para mim, nós já estamos no momento de decidir a respeito de sua extensão.
Qual o melhor caminho, no entendimento do senhor, para a questão do suplente? Porque se for fazer, por exemplo, a eleição com o segundo colocado na eleição, virando
segundo
suplente,
ou terceiro, né?
Isso não distorce a questão partidária?
Não distorce a questão partidária, é o preço que nós temos que pagar por viver em uma democracia. Queremos crer que o terceiro colocado numa eleição de 2/3 ou o segundo colocado em uma eleição de 1/3, né, eles tenham maior legitimidade para representar o povo do seu estado. Nós temos que entender que a democracia nos causa esse tipo de transtorno, vamos dizer assim, sendo um pouco duro, né? Mas é o preço que nós temos que viver em uma democracia. A representatividade, ela deve decorrer da legitimidade, né? E essa legitimidade é a escolha. Muitos suplentes, sempre, mais uma vez, que eu ia aqui fulanizar a discussão, não representam o seu estado no sentido de legitimidade. O cidadão eleitor daquela unidade federada nem sabe da existência do suplente.
Mas a questão da sublegenda, por exemplo, um partido lançando 3 candidatos, o mais votado seria o titular e os outros 2 ocupando a suplência, mas tendo votos também, não é um caminho a ser pensado?
Sim.
Embora isso sempre se faça, nesse caso, uma associação ao regime militar.
Exato. Essa é uma das possibilidades que nós temos. A primeira é essa que eu fiz referência, e a segunda é a possibilidade de que cada partido possa lançar um número de candidatos, de acordo com o número de vagas que estão em disputa. Isso, mais uma vez, valorizaria aquele partido político. Mas nós não podemos ter medo de tocar nestes temas. Não estamos discutindo este ou aquele suplente. O que eu quero discutir é a representatividade e a legitimidade.
Tá, ok. Senador Pedro Taques, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um prazer falar com o senhor aqui. Bom trabalho na Comissão da Reforma Política. Um bom dia, um bom final de semana.
Bom dia, bom final de semana e parabéns pelo trabalho de vocês. Mais do que a reforma política, nós precisamos entender, nós políticos, e este é o primeiro mandato que eu exerço, eu nunca fui político, era membro do Ministério Público Federal, era procurador da República. Por mais do que a reforma política, nós precisamos de uma reforma, a reforma na política. É uma reforma de causas, uma reforma de princípios. Nós precisamos entender, né, que o Brasil está passando um momento histórico que está a exigir estas mudanças.
Tá certo. Senador, muito obrigado. Um bom dia.
Bom dia, até logo.
Obrigado, senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, falando sobre a Comissão da Reforma Política, que já teve seus integrantes designados, serão 12 senadores. O senador Pedro Tax é um deles e será presidida a comissão pelo senador Francisco Dornelles, do PP do Estado do Rio de Janeiro, e deve ter os seus trabalhos iniciados na próxima semana.